Hoje é a segunda aula, segunda vez que estamos falando sobre esse ato do rei Davi de conquistar Jerusalém. Se você está com a folha, nós já falamos na última aula sobre um pouco sobre o significado de Jerusalém. Foi o primeiro ato registrado na Bíblia de Davi como rei sobre todo Israel. Ele tinha sido rei já por 7 anos e meio sobre Judá, mas agora ele se tornou rei sobre todo Israel. Vamos ler, só para podermos retomar, em 2 Samuel 5, a partir do versículo 6. 2 Samuel 5, 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. Pensavam: Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Disse Davi naquele dia: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará no palácio. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde os terraços de apoio para dentro. Davi ia se engrandecendo cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Bom, tem um texto paralelo, depois nós vamos fazer uma menção, alguma coisinha diferente em 1 Crônicas 11, mas é um texto que tem, nós já falamos um pouco sobre isso na outra aula, que tem algumas partes difíceis de entender, mas a ideia que nós recebemos desse texto é que os jebuseus estavam numa cidade, numa fortaleza em cima de um lugar alto, e eles achavam que estavam tão protegidos, tão fortes ali, que até os coxos e cegos entre eles poderiam repelir os exércitos de Davi, quer dizer, seria impossível chegar lá. E eles tinham uma certa base para isso, porque de todos os povos cananeus na Terra Prometida, pelo menos que nós temos notícia, esse seria o último reduto, o último povo, o último lugar. Faz quantos anos, mais de 400 anos que o povo de Israel está dentro da Terra Prometida e ainda os jebuseus estão ali. Então, isso representa, nós queremos falar um pouquinho mais, eu não vou repetir aquilo que já vimos, falamos um pouco sobre a história na folha, a importância, letra C, a importância de Jerusalém. Falamos um pouco sobre as origens, antes da cidade de Jerusalém estar nas mãos dos jebuseus, não sei quantos estavam aqui, lembram, nós mostramos que Melquisedeque, que é uma figura que tem uma importância grande, né? O livro de Hebreus mostra que é uma figura de Jesus, Melquisedeque era de Salém, ou Jerusalém. Então, antes desta cidade estar nas mãos dos jebuseus, esta cidade estava nas mãos de alguém que representava Deus. Então, podemos concluir disso que essa cidade que vai, a partir desse ponto na história, essa cidade assume uma importância muito grande, né? Esta cidade, originalmente, era uma cidade que mostrava uma posição de Deus, do povo de Deus. Depois os jebuseus tomaram. Então, o que nós podemos já mais ou menos aplicar para o mundo espiritual? Que no tempo de Davi existia uma posição, Deus tinha dado ao povo de Israel toda a terra prometida, né? Aos poucos, no tempo de Josué, eles não tinham conquistado toda a terra. O povo de Deus saiu do Egito, passou pelo deserto, a terra que foi conquistada a partir de Josué, né, que levou tempos ainda para eles conquistarem as últimas posições, mas esta terra representa uma posição que Deus prometeu para o povo de Deus. Tem muita coisa que nós ainda estamos procurando entender, mas o que a terra prometida, né? Até nas músicas evangélicas, cristãs, às vezes a gente canta sobre a terra de Canaã, sobre a terra da promessa, pensando no céu, mas se a gente for olhar realmente a aplicação, né, aos paralelos na Bíblia, a gente vai descobrir que essa terra prometida não é lá no céu, pelo menos lá no céu acho que não vai ter cananeus, heteus, né? Isso aí, né, não tem aplicação aí. Então, se essa terra prometida, ocupada por cananeus, o que é? É a terra da nossa promessa, da nossa herança, da nossa vida espiritual, né? Uma maneira geral, porque é difícil às vezes a gente se fazer uma definição, mas uma maneira geral de colocar isso é dizer, a terra prometida é a terra do Espírito, porque hoje, né, na nova aliança, a terra que nós precisamos ocupar e que nessa terra produzia frutos, né, desde lá no Egito, Deus prometia, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, que vocês vão comer abundância, vai produzir muitas coisas boas. O que é essa terra para nós hoje? É a vida espiritual. Muitos de nós, como cristãos, muitas igrejas, o povo de Deus, de maneira geral, tem vivido ou no deserto, que é uma passagem obrigatória, nós temos que aprender a passar pelo deserto. Deus tinha muita coisa importante para fazer ali, só que Deus não tinha feito plano para o povo ficar 40 anos no deserto. Era para eles ficarem um ano e pouco, e já passar para a terra prometida. Mas, então, muitas vezes nós ficamos muito além do necessário, no deserto, sem desfrutar, sem receber aquilo que nós temos na vida espiritual. Se você lê o Novo Testamento, frutos do Espírito, as riquezas de Deus, Paulo começa as suas cartas falando, vocês têm toda sorte de riqueza espiritual em Cristo Jesus. Isso é nossa terra prometida, né? É vitória sobre os nossos inimigos, é uma vida abundante, é receber na nossa vida cristã os frutos da vida espiritual. Isso é terra prometida. Mas eu estou querendo mostrar que aqui com Davi, ele conquistou uma outra posição. Então, além de entrar na terra prometida, que às vezes a gente nem entra na terra prometida, mas depois de entrar na terra prometida, depois de todos esses anos da história que temos passado, chega o rei Davi e a primeira coisa que ele faz como rei é, não temos registro assim, o que passou na cabeça dele, por quê, se ele estava pensando em capital do novo reino, se ele estava pensando como esses jebuseus ficam aqui nos desafiando, isso é um absurdo, o que levou ele, fala assim, 2 Samuel 5, acabou de falar que ele tinha sido ungido rei sobre todo Israel, versículo 6, partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Primeira coisa que ele faz, não podemos admitir que essa posição ocupada pelos jebuseus em Jerusalém, isso não pode continuar. Então, Jerusalém é uma posição além da terra prometida. Então, a terra prometida é a vida no Espírito, a vitória, os frutos, toda a herança que nós temos em Deus, que nós podemos desfrutar agora como filhos de Deus, como povo de Deus. Mas tem uma outra parte essencial. Uma parte disso, nós falamos na última aula, que Deus tinha falado através de Moisés, que na terra prometida eles teriam ter um lugar central, um lugar único, para adorar a Deus. E essa posição, que não tinha sido escolhido, né, nós vimos que Deus escolheu por causa de Davi, né, que a instrução, tudo que a gente vê em Deuteronômio, e que Deus escolheria o lugar, mas Deus não tinha escolhido um lugar, e nós mostramos que Deus escolheu Davi, e Davi escolheu Jerusalém, até mesmo um homem como Davi, que tudo que ele fazia, ele buscava a Deus primeiro. Aqui não fala que ele buscou a Deus, isso é significativo, não no sentido assim que a gente não precisa buscar a Deus, mas Há certas coisas que nós fazemos, que está no nosso coração, que Deus colocou. Davi fez porque ele queria, ele tinha essa intenção, Deus estava com ele. E é interessante notar que Deus escolheu Davi, Davi foi quem escolheu Jerusalém, e depois no resto da Bíblia sempre fala que Deus escolheu Jerusalém. Então essa ligação, eu estou tentando assim só dar uma geral naquilo que nós vimos semana passada, senão a gente não vai entender bem o que nós queremos mostrar hoje. Mas a coisa tão bonita, tão maravilhosa no relacionamento de Deus, Davi e Deus, é que ele tinha um coração para Deus, ele escolheu Jerusalém, e depois Deus fala assim: eu escolhi Jerusalém como lugar da minha morada. Então, a gente aprende que o que Deus está procurando, na verdade, é um coração em que ele possa habitar. Quando ele acha esse coração, se ele tivesse escolhido Belém, se ele tivesse escolhido Samaria, se ele tivesse escolhido, assim, onde fosse, né? É lógico que tem um significado espiritual na Bíblia toda, mas se ele tivesse escolhido outro lugar, teria sido lugar, porque o importante para Deus foi a escolha de Davi, né? E depois, isso, agora, o que, assim, a gente sempre quer chegar no final, né? E aí, cadê Jerusalém hoje, né? Como é que a gente acha Jerusalém, né? Vamos descobrir onde está Jerusalém na aplicação hoje, na nossa vida espiritual hoje, e vamos achar logo. E as coisas não são tão fáceis assim como a nossa mente humana quer. Mas Jerusalém representa várias coisas, né? Uma delas, que é esse lugar central de adoração a Deus, significa assim que existe entre as 12 tribos de Israel, que representa toda a variedade, todas as diferenças, né? Tem o povo de Efraim, tem o povo de Benjamim, tem tribos que não são muito mencionadas, mas cada tribo tem sua característica. Então, entre todas essas variedades, tem um lugar que é o lugar para adorar a Deus. Então, essa posição que Davi encontrou, eu quero colocar para os irmãos que existe um grande desafio diante da igreja, não só de ocupar a terra prometida, mas de achar ou redescobrir, né, restaurar Jerusalém. Porque Jerusalém é um lugar de importância central. Eu vou falar poucas coisas, mas o último, eu estou às vezes saindo um pouquinho fora da ordem aqui que está na folha, mas o último ponto na folha, na letra C, número 3, a centralidade de Jerusalém na história. Só quero mencionar isso rapidamente para que vocês entendam que realmente Jerusalém não é um lugar qualquer, não é uma história qualquer. Isso que Davi fez não foi uma coisa de pouca importância, né? Até o fato de que Jerusalém hoje está nas notícias, né? De que Jerusalém hoje é uma causa de tensão, não só entre os povozinhos que moram ali perto geograficamente, mas Jerusalém é uma tensão mundial até o dia de hoje. Só isso nos mostra que essas coisas não são de pouca importância, né? Mas eu quero rapidamente mostrar algumas coisas para que vocês coloquem, talvez vocês já saibam, mas relembrar e mostrar assim, quanto que Jerusalém passou a ser o lugar de maior importância na história do povo de Israel. Desse ponto em diante, todos, né, indo um pouquinho adiante na história, que depois nós vamos indo assim mais devagar, mas só para pegar uma ideia da história, Davi fez de Jerusalém sua capital. Depois ele tinha, Davi tinha o grande desejo de ter a habitação de Deus nesse lugar. Então Jerusalém tem esse significado do lugar da habitação de Deus. Né, o Salmo até que a gente citou, o Salmo 132, fala que eu escolhi esse lugar como lugar da minha habitação. Então Deus deu a terra prometida para o povo de Israel. a terra prometida dá fruto, a terra prometida é um lugar de bênção, de promessa. E vocês devem lembrar que o povo de Deus no Egito, eles se prenderam muito a essa questão: Deus vai nos dar uma terra que mana leite e mel. E esqueceram de que Deus queria ser o Deus deles, eles esqueceram de tudo o resto, como a gente faz hoje, né? Deus me dá bênçãos, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, e a gente esquece de tudo mais que Deus tem um grande propósito. Ele fala da terra que mana leite e mel, porque é como se fosse uma isca mesmo, né? Para a gente se interessar, porque nosso coração é tão egoísta que talvez a gente nem sairia do Egito, né? Ah, aqui está bom, né? Está com escravidão, a gente tem que fazer tudo, mas tem. Não foi isso que o próprio povo falou no deserto, né? Lá no Egito que estava bom, né? Lá no Egito que estava bom, que pelo menos tinha muita coisa para comer. Ora essa, né? Que visão, né? De pensar que a escravidão está ótima desde que você tenha o suficiente para viver. E não é isso que a gente pensa. A gente vive numa escravidão ao mundo material, às coisas financeiras, a esse mundo governado por Satanás, por causa daquilo que nos traz, a comida, as nossas necessidades básicas. Então, o povo de Deus tem essa ligação, né? Porque nós, né, temos essa natureza caída, e nós temos essa ligação com nossa dependência material. Mas Deus falou assim: tem uma terra que mana leite e mel, mas eu quero ser o seu Deus, eu quero habitar no meio de vocês. Então tinha todo um processo na história para que Deus pudesse habitar no meio do povo dele. Então a terra prometida tem as bênçãos, tem os benefícios, tem a vitória sobre os inimigos. Tudo isso aí, você pode ver assim, isso inspira. O pregador que levanta e fala sobre Jericó, o pregador que levanta e fala sobre a terra que mana leite e mel, se a gente começa a falar sobre vitória sobre os inimigos, sobre bênçãos, sobre prosperidade, isso nos atrai. Isso é de Deus, é de Deus. Deus faz isso mesmo. Ele tem uma terra prometida, não só material, mas muito mais espiritualmente falando, mas ele tem uma terra prometida para nós. Mas Deus estava esperando e esperando que se levantasse o Davi para falar: eu quero um lugar para a habitação de Deus. Então, a primeira coisa que Davi fez foi conquistar Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz depois de conquistar Jerusalém, tem umas guerras no restante do... ele derrota os filisteus no restante do capítulo 5, mas praticamente a primeira coisa que Davi faz depois de conquistar Jerusalém, no capítulo 6, é: onde está a arca? Onde está a arca? Quero trazer a arca, né? Eu conquistei o lugar, agora eu preciso da arca. Depois da arca, o que ele quis? Eu quero construir uma casa para Deus, né? Só que não pôde construir a arca, nós vamos estar seguindo a história dele. O filho dele, Salomão, construiu a casa para Deus, e depois disso, então, Salomão não continua nos caminhos de Deus, Deus divide o reino, e a partir dali nós temos o reino dividido, mas Jerusalém sempre está no centro. Aquele dos reis, da descendência de Davi, a sequência da promessa de Deus sempre está em Jerusalém. Depois chega o ponto do cativeiro, quando as 10 tribos do norte já tinham ido para o cativeiro, outras partes ainda estavam aí com Judá, depois perderam outras cidades do reino do sul, mas enquanto tem Jerusalém, Deus tem uma base na terra. Então Deus permite muitas coisas, acontece cativeiro, acontece certas derrotas, enquanto tem Jerusalém, Deus tem uma base na terra. Depois vai ver o cativeiro de Babilônia, que Jerusalém é arrasada, e depois dos 70 anos eles voltam para reconstruir toda a terra. Não, o centro de toda a história daqui para frente é sempre Jerusalém. Voltam para edificar o templo em Jerusalém. Neemias fala assim: que eu faço porque os muros de Jerusalém estão caídos? Então Jerusalém está sempre no centro da história. Aonde nosso Senhor, ele andou em toda a terra, mas onde ele foi sacrificado por nossos pecados? Onde? Em Jerusalém, né? E depois na história, após o tempo bíblico, né, nós temos as cruzadas, né, que foram para lá para conquistar Jerusalém. Não é que eles eram representantes de Deus, mas eles estavam ali. A história da Europa, a história do mundo, sempre se envolvendo com Jerusalém. E até, como eu falei, até os dias de hoje, Jerusalém, a cidade literal de Jerusalém, ainda é uma causa de contenda. Está ali o centro do judaísmo, cristianismo, islamismo, todo mundo reivindicando que Jerusalém é a cidade santa deles e causando tensões e possibilidade de causar guerras e tumultos e desestruturar a economia e paz do mundo ali em Jerusalém. Então, só citando rapidamente essas coisas para lembrar que Jerusalém continua desse ponto em diante. Deus fala, em vez de falar muitas vezes nos profetas, ele fala de Israel, mas muitas vezes, em vez de falar Israel, ele fala Jerusalém, Sião, a cidade de Davi, porque ali nós temos a representação, como se fosse ali, identificando o ponto do reinado de Deus na terra, né? O reino de Deus. Então, Jerusalém representa o ponto de união, aquele lugar onde todos adorariam a Deus, o único lugar onde eles poderiam oferecer as coisas a Deus. Então, representa o ponto de união entre todas as 12 tribos, o ponto de unidade, o ponto de servir a Deus, a casa, a habitação de Deus em Jerusalém. Então, o que, que nós entendemos hoje? Que, voltando aqui para o texto de 2 Samuel, eu queria que vocês prestassem atenção. Nós já falamos aí sobre os jebuseus, como eles estavam zombando, né? Isso representa forças espirituais, né? os cananeus, os vários tipos de cananeus, aqui no caso os jebuseus, eles representam potestades, né? A Bíblia, no Novo Testamento fala, vou ler daqui a pouquinho alguns textos que falam sobre isso, mas falam sobre potestades nos lugares celestiais, nos lugares espirituais. Então, essas forças dos jebuseus que estão ocupando Jerusalém, né? Davi falou assim, isso não pode continuar. Ele até fala assim, no versículo 8, né? Esses coxos e cegos a quem a alma de Davi aborrece, né? Davi não tinha nada contra coxos e cegos, mas ele tinha algo contra essas potestades que estavam ocupando um lugar importante na terra prometida, uma posição importante. Então a igreja hoje, Deus tem dado muitas vitórias, Deus tem multiplicado o povo de Deus em tantos lugares, mas nessa posição de Jerusalém, nós podemos dizer que há potestades dando risada, muitas vezes, da igreja. Está vendo? Vocês estão na terra prometida, mas aqui vocês não chegam. Davi não entra aqui, não. Aqui, ó, posso colocar uns cegos e coxos aqui que vão conseguir defender muito bem a cidade. Então, a mensagem que isso passa é que tem forças espirituais ocupando um lugar, assim, olha, vocês conseguiram muitas coisas, vocês conseguiram conquistar, mas esse lugar aqui vocês não vão conseguir. E o povo, muita gente pensa, a igreja nunca vai se unir, a igreja nunca vai ser realmente o lugar da habitação de Deus na terra, a igreja nunca vai ser o reino de Deus verdadeiramente, não vem através da igreja, porque a igreja é dividida, a igreja é carnal, a igreja não tem poder, vocês não têm força contra nós, né? Então Davi, ele não só enfrentou essa oposição, como assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava relendo isso aqui, é que ele pegou essa fortaleza inconquistável, não só conquistou, mas ele transformou essa fortaleza na cidade dele. Ele foi morar lá. Então, ele ocupou o lugar que deveria ter sido do povo de Deus, mas há quantos séculos não estava sendo, né? Então, isso que tem que acontecer. A igreja tem que ocupar lugares que estão sendo ocupados por potestades, por forças do mal, e nós ficamos geralmente assim, olha, quem pode? Quem poderia fazer isso? Nenhum homem pode fazer mesmo, né? Não adianta nós, por maior que fosse o líder, ninguém vai conseguir unir toda a igreja, ninguém vai conseguir trazer o reino de Deus, né? Deus realmente começar a habitar entre nós. Isso está além das nossas capacidades, está além mesmo. Eles ficam rindo, achando que nós não vamos entrar nunca, mas Deus precisa levantar um Davi que vai dizer: isso aqui não vai continuar, nós vamos subir aí pelo canal. Eles, né, devem ter subido aí por uma passagem de água, conseguiram alcançar lá, entrar e tomar a cidade, a fortaleza de Sião, e Davi transformou essa fortaleza na própria casa dele, no lugar. Daí em diante, você tem um outro nome, você tem Jerusalém, Sião, que na verdade era um dos morros de Jerusalém, né? Mas muitas vezes chama Sião como se fosse sinônimo de Jerusalém, mas Sião é especificamente o lugar, esse primeiro lugar. Eu acredito que quando Davi tomou a cidade dos jebuseus, só tinha Sião ali habitado por eles, né? Depois que eles foram aumentando, né, o local onde foi construído o templo, foi ampliado depois, né? Então, mas essa cidade, essa parte de Jerusalém que chama Sião, passa a ser chamada também a cidade de Davi, versículo 7. Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Então, essa parte passou a ter o nome cidade de Davi. Antes de falar um pouquinho, mostrar alguns textos do Novo Testamento sobre... deixa eu só completar agora, voltando aí para a letra B. Nós temos então o número 2, a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Ele conquistou e passou a ocupar. Então isso representa a igreja tomando lugares. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais sobre isso no Novo Testamento, o que pode significar para nós, mas a ocupação de posições que hoje a igreja não tem acesso, né? Sem Jerusalém jamais teria unidade sobre toda a nação de Israel, sem Jerusalém não teria a morada de Deus, né? Então essas coisas essenciais para depois se tornar a sede do grande rei, né? A cidade do grande rei, do reino de Deus, tinha que ser conquistado. Então é uma posição além da terra prometida. Vamos só completar essa história antes de ir para frente, vendo aí em 1 Crônicas 11, sobre a participação do nosso velho conhecido Joabe, que às vezes aparece com... nem sempre ele representa um ideal, um modelo certo, né? Porque ele era um homem bastante voltado assim à sua própria posição, sua própria ambição, mas ele foi importante nessa conquista de Jerusalém. Ele estava ali do lado de Davi. Em 1 Crônicas 11, versículo 4, vamos ler esse texto paralelo. Partiu Davi, todo Israel. Aqui mostra que todo Israel estava junto com Davi para conquistar a cidade. Partiu Davi, todo Israel, para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam jebuseus, habitantes da terra. Disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Então, esse desafio, né? E como eu tenho falado, assim, Deus adora desafios, né? Deus, né, fala assim: você vai me desafiar? Então, ótimo, né? Essa vai ser a minha grande oportunidade para mostrar. Isso, irmãos, a gente, logo, isso causa, às vezes, muita dificuldade em nossos corações, do ponto de vista humano, uma doença impossível, uma situação impossível para a igreja alcançar, enfim, tem muitas coisas impossíveis diante de nós, e Deus gosta desses desafios, né? A gente fala assim: meu Deus, por que isso aconteceu comigo, né? Por que logo comigo? A gente se sente assim, mas por que Deus... Deus deu para a gente uma oportunidade dele mostrar que ele é maior do que os jebuseus, amém? Ele não se intimida com esses desafios. Tu não entrarás aqui, isso aqui é um lugar difícil, tem séculos, né? Isso que a gente enfrenta como igreja, tem posições que tem séculos e séculos, isso nunca mudou, isso nunca vai mudar, a igreja nunca vai alcançar Jerusalém. Vocês estão entendendo como é assim a atitude que o próprio inimigo quer que a gente aceite? Isso nunca vai mudar. Ó, Davi, faz quanto tempo? Josué já foi, não conquistou, os outros que vieram depois também não, Samuel também não fez, e Saul não fez, todo mundo que já passou, é você que vai conquistar Jerusalém? Né? Ele aceitou o desafio de Deus, né? Tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Davi havia dito, então voltando, né, antes da conquista, ele fala, aquele que conduzir o ataque contra os jebuseus será chefe comandante. Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, de modo que foi feito chefe. É, nós sabemos que Joabe já, no tempo anterior, ele andava, né, sendo, ele era o chefe, ou pelo menos ele sobressaía. Depois nós temos aqueles anos em Hebron que, né, que ele não queria deixar Abner tomar o lugar dele, matou Abner e tal. Mas, pelo que consta aqui, ele não tinha sido constituído, agora que Davi é rei sobre todo Israel, Joabe não tinha sido constituído oficialmente como comandante. E Davi, não sei se ele estava torcendo para outra pessoa conquistar, né? Não sei o que né, Davi estava pensando nesse momento, mas ele falou assim, aquele que subir primeiro, quer dizer, ele aceitou o desafio e Davi passou o desafio. Quem for à frente, quem for realmente tomar esse lugar, for adiante do povo, ele vai ser o comandante do exército durante todo o meu reino. E foi isso que aconteceu, né? Joabe tinha esse aspecto, ele era uma pessoa corajosa, ele era uma pessoa leal. Né? Joabe é uma figura difícil da gente aplicar para nossas vidas, porque o fim dele não foi bom, ele continuou sempre com aquela, mais assim, aquela ideia assim de ocupar, de ambicionar uma posição para ele. Ele não entendia os métodos de Davi, ele não entendia o coração de Davi, então ele agia muitas vezes fora, mas ele tinha esses aspectos positivos, ele era muito leal. Sim, né? No entendimento dele, ele era leal a Davi, leal ao reino de Davi, e ele tinha coragem, né? Porque essa situação de enfrentar os jebuseus dessa forma era uma coisa difícil, né? Então, precisamos reconhecer aqui que Joabe teve uma participação muito importante e se tornou, por isso, o comandante, né? Do chefe do exército de Davi. Versículo 7, então Davi habitou na fortaleza pelo que foi chamada a cidade de Davi. Davi não se contentou apenas em dizer, vou expulsar os inimigos e daí. Não, ele mesmo foi morar lá, nesse lugar que antes tinha sido dos jebuseus. Edificou a cidade em redor, desde os terraços de apoio até as muralhas circuncidantes, e Joabe, continua ajudando ali, renovou o resto da cidade. Tornava-se Davi cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então aqui a gente vê que a conquista de Jerusalém, pelo contexto aqui, a conquista de Jerusalém foi muito importante para Davi, porque a partir dali, realmente ele passou a crescer cada vez mais, o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus não vem com nossa força, com nosso suor, mas com obediência a Deus, com posições conquistadas. Davi ocupou uma posição muito importante, a partir daquela posição as coisas foram acontecendo. Então Deus precisa, realmente, né, eu falo assim, nós cremos que Deus irá restaurar para a igreja essa posição representada por Jerusalém, porque essa posição será a chave para Deus operar e trazer muitas outras coisas, né, para trazer o seu reino. Então, agora eu só vou ocupar alguns instantes, né, até o final da aula, para falar um pouquinho mais sobre o significado. Falei sobre a importância de Jerusalém literal na história, né, mas eu quero mostrar um pouco mais sobre o significado espiritual de Jerusalém para a gente entender isso um pouco melhor. Primeiro eu quero ler dois ou três textos no Novo Testamento que falam sobre a posição que a igreja deve ocupar. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, porque senão pode ficar assim um pouco difícil de entender o que precisa acontecer na igreja para que voltemos a ocupar ou conquistemos esse lugar representado por Jerusalém, né? Em Efésios capítulo 1, versículo 20, está no meio de uma frase comprida, né, do apóstolo Paulo aqui, mas vou começar no versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Bom, eu estou lendo esse texto aqui, você vai falar assim, o que isso tem a ver com... No final mostra a igreja, mas primeiro eu quero mostrar que Jesus que conquista em primeiro lugar essa posição então de Jerusalém seria essa posição que Jesus alcançou primeiro. Qual que é a posição? O que vocês viram nesse texto aqui? Que ele chegou a sentar-se à direita de Deus nos céus, acima de quem? De todo, versículo 21, todo principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia. Então, essa posição que Jesus alcançou é a posição de Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei, Jerusalém é onde Deus habita. Eu não tenho tempo para, mesmo nos Salmos, né, Salmo 48, por exemplo, Salmo 46, falam da cidade do grande rei. A gente canta alguns desses textos até em músicas, né? A cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, né? A cidade do grande rei que ele vai governar sobre toda a terra. Então, a cidade é essencial, essencial esta posição. Deus não vai estabelecer o seu reino. A gente pensa, vem o teu reino, parece que é uma coisa vaga, Deus vai trazer o seu reino, quando Jesus voltar, ele vai, né, automaticamente, porque Deus é poderoso, Deus é poderoso, mas ele vai fazer as coisas de uma forma definida, e Deus não vence Satanás simplesmente porque Deus pode estalar os dedos e acabar com Satanás com o sopro da sua boca. Deus não faz isso. Então Deus quer fazer as coisas em cooperação, em parceria com o homem. Só que tudo vem de Deus. Jesus alcançou a posição, nós jamais teríamos alguma esperança contra os jebuseus sem Jesus ter vencido. Então, primeira posição é que Jesus, ele alcança uma posição acima de toda potestade e poder. Agora, Hebreus capítulo 2, eu não vou nem abrir lá agora, mas Hebreus capítulo 2 fala que todas as coisas foram sujeitas aos pés de Jesus, como fala aqui, mas que agora, quando que Hebreus foi escrito? Antes ou depois da morte de Jesus? Depois, todo mundo está claro disso, né? Depois. Hebreus foi escrito depois, no Novo Testamento, todas as cartas, né? Tudo que vem depois dos evangelhos aconteceu depois da morte de Jesus, ou seja, depois de Jesus ter subido aos céus acima de toda potestade, poder e autoridade, forças espirituais, nomes e, né, pensamentos e tudo que você pode imaginar que pode se levantar no céu, na terra, embaixo da terra, contra Deus, contra Jesus. Jesus já venceu, amém? Só que Hebreus fala bem claro que nós ainda não vemos todas as coisas sujeitas aos seus pés. Ou seja, ele alcançou uma vitória que ainda não foi aplicada, não foi executada. É a mesma coisa do juiz dar uma ordem de prisão, mas enquanto a polícia não chega lá e pega o criminoso e fala assim, você está preso, quer dizer, ele deu a ordem. Legalmente ele está preso, mas tem que executar. Então Jesus alcançou a posição de autoridade, porém ainda precisa acontecer. E só para a gente ver isso, Efésios fala bastante, no capítulo 2, fala que ele nos fez sentar junto com ele, lembra disso? Efésios capítulo 2, ele nos tirou dos pecados, nos ressuscitou em Cristo Jesus, nos fez sentar junto com Jesus nos lugares celestiais. Mas eu também posso olhar para mim e para todos nós e falar assim, eu não me vejo ainda sentado nos lugares celestiais. Quer dizer, é uma posição legal que em muitos aspectos não está acontecendo. Capítulo 3 de Efésios. Paulo, ele fala muito sobre uma coisa chamada mistério, né? Uma coisa que estava nas escrituras do Velho Testamento, mas que ninguém ainda tinha entendido, né? E ele fala assim, a partir do versículo 4, quando, Efésios 3, 4, quando lerdes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E aqui ele explica alguma coisa sobre o mistério. Versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, um dos aspectos do mistério que os próprios judeus não tinham entendido, é que os gentios agora fazem parte da nação santa, do povo escolhido de Deus, né? Isso é um aspecto. Mas, e daí? Os gentios fazem parte. A gente para, irmãos, muitas vezes antes, ah, que bênção, nós fazemos parte. Mas fazemos parte do quê? Né? Porque o mistério é que os gentios agora foram incluídos, mas incluídos no quê? Nós somos incluídos no chamamento. E qual que é o chamamento? Aqui ele vai continuar falando. Não vamos parar aqui. Fui feito ministro deste evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que, agora ele vai falar um pouco sobre o final, para onde nós estamos caminhando. É a mesma coisa do povo de Israel. Eles acharam que o negócio era sair do Egito, chegar na terra prometida e ter bastante leite e mel. Não é bom? O que eu quero mais? Eu quero leite e mel, e sombra, água fresca, e tudo que é bom, eu não quero ter inimigos, não quero escravidão, eu quero uma vida boa, e o que mais? É a mesma coisa, nós chegamos para Jesus, somos libertos de tantas coisas ruins, e nós falamos assim, Deus, está ótimo. Aí Deus percebe que a gente não está buscando o alvo dele, ele permite que algumas outras coisas aconteçam, né? Fala assim, ah, Deus, eu não tinha saído do Egito. É, mas você não entendeu o meu recado ainda. Então, ele faz a gente dar volta no monte, faz a gente continuar ou no deserto, ou na terra prometida, ele permite que os moabitas, os edomitas, os filisteus, né, venham contra nós, né? Só Deus, mas cadê a terra da promessa? É para estar junto com os judeus, judeus e gentios, formando o corpo de Cristo, mas para quê? Aqui ele fala um pouquinho. Na verdade, essas coisas só serão reveladas pelo Espírito Santo. Não tem nossa cabeça, irmãos, enquanto a gente não está na posição que Deus quer, a gente não consegue entender muito essas coisas. Então, na palavra de Deus, na verdade, a gente tem assim alguns vislumbres, algumas janelinhas, algumas coisinhas para que a gente, nossa, tem alguma coisa a mais. Mas à medida que a igreja chega na posição como Davi, na posição que Deus quer, ele vai mostrar, está ali, ó, Davi, você viu os jebuseus aí dando risada de nós? Não pode continuar isso. Então, o que Deus quer? Versículo 10, foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui nós temos, não só Jesus ocupou uma posição acima de potestades e principados e autoridades né, essas autoridades e posições são do mundo espiritual, são forças das trevas, são espíritos, são conhecimentos, são forças que atuam contra o reino de Deus. Jesus só vai poder, segundo Coríntios, só vai poder entregar o reino a Deus quando todos os inimigos estiverem postos por debaixo dos seus pés, de fato e de verdade. Então nós fazemos parte, aqui fala, a igreja vai manifestar aos principados e potestades. Como? O que nós vamos mostrar, irmãos? Conte para mim. O que a igreja vai poder fazer? Hoje está acontecendo o contrário. Eles ficam lá, enquanto a gente está aqui embaixo, vivendo a nossa vidinha, cuidando dos nossos próprios interesses, o diabo não se sente ameaçado. A gente vai para o céu, ótimo, o diabo perdeu bastante gente, mas ele não sente que a posição dele foi ameaçada. É quando a igreja sai desse círculo e começa a pensar no propósito de Deus, de alguma maneira, que eu não posso entrar muito nisso agora, mas de alguma maneira, a igreja vai mostrar aos principados e potestades aquilo que fez Satanás cair no seu pecado de exaltação, aquilo que fez todo o reino das trevas se levantar contra Deus. E eles ficam dando risada, sabe por quê? Não é porque eles acham que Deus não tem poder. Eles acham que nós também não vamos fazer diferente, que nós também vamos nos exaltar, que nós também vamos buscar nossos próprios interesses. Então Satanás fala assim: Deus, o Senhor nunca vai achar um povo que vai se dedicar ao Senhor. Então ele fala assim: vai levantar um dia um povo que vai ocupar Jerusalém, que vai ocupar esse lugar, os jebuseus vão cair fora e a igreja vai ocupar uma posição que hoje está sendo ocupada por potestades, né? Tem muita coisa que eu não entendo, estou oferecendo isso aqui como uma pequena luz que pode nos ajudar a entender que a igreja precisa alcançar uma outra posição. Tem um texto que é bastante importante, que é 2 Coríntios 10, que mostra essa ideia de fortaleza e dos inimigos que estão contra o propósito de Deus. 2 Coríntios 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição do que fala na sua Bíblia? Fortalezas. Então nós temos uma fortaleza, como Davi encontrou, né, na cidade de Jerusalém, Sião, ali aquela era uma fortaleza. Então nós temos armas. Vocês percebem que Deus está falando assim: eu posso tirar os jebuseus de lá, mas eu não vou. Eu vou colocar armas nas suas mãos. Eu vou dar as armas para que vocês conquistem, para que vocês destruam as fortalezas. Agora, aqui, versículo 5, derrubamos raciocínios, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso abre um pouco mais, porque a gente pensa, potestades, a gente pensa assim, né, nós nem conhecemos, já vi algumas pessoas, às vezes até entrar em pormenores, explicar até algumas pessoas que têm conhecimento de candomblé, de macumba, de forças, né, do espiritismo, e explicam, porque potestade é isso, e dão os nomes. Eu acho até, pode ser interessante para aqueles que estão lutando contra esse tipo de inimigo, mas eu queria dizer que os inimigos contra quem nós estamos lutando não são só, inclui, logicamente, Satanás e todas as forças dele. Eu, particularmente, não sei se eu estou errado, eu não estou muito interessado em saber os nomes dos tenentes e subtenentes, qual a posição que eles ocupam. Pode até ser, eu não estou desprezando quem tem esse ministério de expulsar demônios, de libertar, assim, eu acho que é válido. Mas, de maneira geral, eu acho que a gente não precisa se aprofundar no conhecimento da hierarquia de Satanás. O que eu preciso saber é que existem forças do mal, mas não só demônios. Lógico que quem produz esses raciocínios são demônios, mas é, não só demônios, não é só questão de pessoa que está oprimida, possessa por demônios, não é só esse tipo de coisa. Nas nossas cabecinhas, cada um de nós aqui, nesta manhã, tem raciocínios que impedem a operação de Deus, que bloqueiam o mover de Deus, apesar de sermos comprados por Jesus, apesar de sermos batizados no Espírito Santo, apesar de buscarmos a Deus, ó Deus, usa a minha vida, mas existem batalhas, existem coisas que precisam acontecer nas nossas vidas, e Ele fala, nós temos armas espirituais para lutar contra isso, né? Então, não estou nem falando assim, tratando do como fazer isso, mas que existe uma batalha que precisamos descobrir, que Deus quer nos ensinar como nós vamos alcançar Jerusalém, como nós vamos alcançar essa fortaleza e tirar essas fortalezas. Existem várias fortalezas na nossa vida individual e existem fortalezas na vida da igreja como todo, que eu sozinho não vou, nem com o poder de Deus, eu sozinho não vou vencer. Isso é uma coisa que Deus, como Davi, ele partiu com todo Israel para alcançar essa vitória, né? Então, eu acho que vou ter que deixar algumas coisas sobre a Jerusalém que vem de cima, né, para a próxima aula, mas essas são as posições, né, essas são algumas ideias sobre o que pode representar a fortaleza de Sião. A fortaleza ali que Davi não aceitou que continuasse e que Deus deu a ele, que abriu um campo enorme para o avanço do reino de Deus. Que Deus possa fazer isso, que Deus possa nos ensinar como, como isso vai acontecer na nossa geração, né? Eu acho que está mais do que na hora da igreja não só ficar na terra prometida, mas buscar essa posição onde Deus vai habitar. É, lembrando que Jerusalém é o lugar da habitação de Deus, né? Então nós temos que ver todas essas forças derrotadas, tiradas da nossa vida individual e da vida da igreja para que Deus possa fazer a sua habitação entre nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra nos mostra que no final da história o Senhor ganha. A vitória é tua e o inimigo não vai manter a sua posição arraigada ali em Jerusalém, rindo do teu povo, rindo da igreja, achando que jamais seremos pessoas que possam demonstrar pela nossa vida, pela nossa atitude, pelas nossas armas, a tua vitória, como é o teu propósito. Mas nós cremos que isso vai acontecer e nós te suplicamos que pela tua misericórdia, pela tua graça, nós possamos fazer parte, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco nesse dia. Amém. Amém. Deus os abençoe grandemente.